Ok, colegas, vamos começar. Retomar os trabalhos. Bom, ponto número 1 já está esgotado, vamos passar ao ponto número 2. No ponto número 2 tenho 1, 2, 3, 4, 5 atas, ata 76, 77, 78, 79, 80. A 75 não a trago cá porque ainda faltam as correções do deputado Paulo Sá, que agradecia que depois me as transmitisse, que agora já não há tempo para...
Portanto, já estou em condições de lhe transmitir neste momento e, portanto, se não vir objeção, eu faço já esses comentários relativamente à ata 75.
Não, eu preferia que me fizesse por escrito, porque senão depois eles não conseguem apanhar isso, não é? Não custa nada, manda isso por escrito.
Não é nada para mandar, é um pedido para cortar apenas uma frase.
Ah, é? Então, se é para pedir para cortar uma frase,
mas permita-me explicar.
Ok, Paulo
Sá. Muito bem, obrigado, Sr. Presidente.
Ok, colegas, silêncio.
Relativamente à ata 75, que tinha ficado pendente e adiada a meu pedido numa reunião anterior, na página 2, o Sr. Deputado António Leitão Amaro tinha pedido aos serviços para introduzirem uma citação sua, que aparece aqui entre aspas, e depois também pediu para se acrescentar uma citação minha, de uma intervenção que seguiu, em que diz, cita, entre aspas, uma frase alegadamente preferida por mim: concordamos que as freguesias foram ouvidas, mas nada impede que possam ser ouvidas outra vez, agora de viva voz. Portanto, e foi esta a frase que corresponde a uma alegada citação minha que eu contestei e pedi para algum tempo para verificar na gravação da reunião. Eu estive a verificar a gravação da reunião e à procura da parte em que esta frase pudesse ter sido proferida, e o texto que lá está, no minuto 32:47 segundos, é o seguinte, portanto, contrapondo àquilo que foi incluído aqui pelo seu deputado António Leitão Amaro, relativamente a uma frase que eu teria dito: concordamos que as freguesias foram ouvidas, mas nada impede que possam ser ouvidas outra vez, agora de viva voz. O texto, de acordo com a transcrição da gravação, é o seguinte: relativamente à questão que foi levantada aqui pelo seu deputado António Leitão Amaro, que os órgãos autárquicos já foram ouvidos no âmbito da Lei 22 de 2012, já fizeram as suas pronúncias. É verdade que isso ocorreu, mas não se pronunciaram perante esta comissão. Ou seja, não está dito que concordamos que as freguesias foram ouvidas, o que está dito é que é verdade que isso, a audição aos órgãos autárquicos no âmbito da Lei 22 de 2012, foi realizada. Depois, a frase, mas nada impede que possam ser ouvidas outra vez, agora de viva voz, mais adiante, tem o texto que diz: para nós, não há qualquer impedimento que entidades que se possam ter pronunciado no âmbito deste processo, iniciado há algum tempo, e na forma que a lei determina, não possam ser ouvidas sobre o mesmo processo de viva voz aqui nesta comissão. E, portanto, perante esta transcrição da ata, que penso que não será contestada, mas da ata, não da gravação, que não será contestada, a frase que me é atribuída e que está aqui entre aspas não corresponde nem nas palavras, nem no sentido. E, nesse sentido, Sr. Presidente, eu sugeria que a frase que começa, por sua vez, o Sr. Deputado Paulo Sá, e termina agora de viva voz, pudesse ser retirada da ata. Caso haja objeções do Grupo Parlamentar do PSD, então, nesse caso, o que eu proponho é que se proceda à transcrição integral e exata do que está na gravação. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu agradeço ao Sr. Deputado Paulo Sá, eu julgo que aquilo que nós traduzimos, como não, e eu tinha alertado que podia não ser palavra por palavra, o espírito é esse, aliás, não há contradição, mas eu concordo que são as palavras fiéis do Sr. Deputado Paulo Sá e só essas que devem ficar como atribuídas enquanto citação. Eu transmiti na última reunião que era importante que esta ata, considerávamos importante que esta ata, no próprio texto da ata, tivesse, pelo menos, a intervenção do Sr. Paulo Sá, do Sr. Deputado Paulo Sá, sobre esta matéria transcrita, e, portanto, o que nós pedíamos era que ficasse na extensão que o Sr. Deputado Paulo Sá entendesse, e, por mim, podem ser aqueles dois pedaços que leu, ou toda, se ele entender que há aqui um meio que deve estar também tranquilamente, mas que transcrição fidedigna, palavra por palavra, tal como resulta da gravação, mas para nós é importante que isso esteja... conste do texto desta ata.
Sr. Presidente, obrigado. É só para, acho que o requerimento é extremamente claro para aquilo que são os objetivos que se pretendem com este requerimento. Nós ouvimos aqui no passado dia 9 o Sr. Presidente do Iru, suscitaram-nos várias dúvidas e, na nossa opinião, algumas contradições. Nós gostaríamos de clarificar todo este conjunto de questões e, por isso, propomos aqui que seja ouvido o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Rio, o Dr. Rui Rio, e o ex-presidente do Conselho de Administração da Cidade de Regulação Urbana, Porto Vivo, para tentar clarificar todas as questões. Para nós são importantes, porque a reabilitação deve ser um pilar fundamental do Estado, e aqui há um papel importante que a Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto Vivo pode desempenhar na cidade do Porto, e nesse sentido nós queríamos os esclarecimentos do ex-presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto Vivo e do Presidente da Câmara, que é outros acionistas da sociedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro, tenha a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD, juntamente com o Grupo Parlamentar do CDS, tomaram a iniciativa de chamar aqui esta comissão, o Sr. Presidente do Iru, como representante e responsável do Estado, pela gestão, por isso, da participação acionista na Suru. Perante um conjunto de informações, entendemos que aquele que era o principal acionista e envolvido na relação entre o Iru e a Suru, que era um dos pontos essenciais, deveria ser ouvido nesta comissão. Aqui o tivemos, a pedido do PSD e do CDS, e recebemos um conjunto de informações, de respostas, de esclarecimentos, que para nós são, as respostas dadas são bastante cabais e esclarecedoras relativamente aos vários pontos que foram colocados. E nós sentimos-nos esclarecidos com o conteúdo dessa audição. E refutamos as afirmações ou insinuações constantes de boa parte do requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Agora, o PSD sempre foi um partido favorável ao esclarecimento das matérias importantes para a gestão pública. E esta é mais uma. E, portanto, aquilo que nós entendemos que deve ser feito é seguir o mesmo critério que foi adotado para a audição anterior, que nós adotámos e propusemos na audição anterior, que foi ouvir os responsáveis pela participação acionista na Suru. E, portanto, na nossa perspectiva, faz sentido e damos o nosso apoio à audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto. O Iru tem 60%, o Estado português, através do Iru, tem 60% da Suru, a Câmara do Porto tem 40%. E, nesse sentido, para que não hajam dúvidas, para que não se levantem questões, o PSD está de acordo com a vinda do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, ou quem ele entender, naturalmente, para prestar esclarecimentos sobre a mesma matéria que discutimos na aula, peço desculpa. De vez em quando as ideias trocam-se e as duas funções misturam-se, que discutimos na audição anterior. E, portanto, aquilo que nós queríamos propor era que fosse desagregada a proposta do Partido Socialista nas referências às duas personalidades e que possam ser votadas em separado. E, muito claramente, entendemos que devem ser ouvidos os acionistas. Não faz sentido estar a ouvir, na nossa opinião, neste momento, anteriores responsáveis. Depois de ouvirmos o Sr. Presidente da Câmara, Rui Rio, tal como nós afirmámos que faríamos depois, no momento em que aprovámos a audição do Sr. Presidente do Iru, quando realizámos a audição, ponderamos o que é que, se os esclarecimentos foram cabais ou não, e se é necessário ouvir mais alguém. Agora, Isto é uma sociedade que tem dois sócios que em muito têm opiniões convergentes, em alguns aspectos podem ter ideias diferentes. É normalíssimo, isso acontece. Soubemos na última reunião, nessa audição, que estão a ocorrer negociações entre a Câmara Municipal do Porto e o Governo para resolver um conjunto de aspectos pendentes, e este também. E, portanto, o que interessa neste momento é, tendo obtido a visão, a opinião e os esclarecimentos de um acionista, ter agora do outro. Mais do que isto, não é o relevante, não é o necessário, não é o que se justifica neste momento. E, portanto, apoiamos e aprovamos a chamada do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto e não aprovaremos outra qualquer, esta ou outra, neste momento. Eu gostaria apenas, relativamente a uma referência aqui feita, eu não me lembro se o requerimento, agora não tenho de cabeça, se o requerimento foi aprovado para o Sr. Presidente do Iru, invocava caráter de urgência ou não. Pronto, e se assim for, julgo que deve ter o mesmo regime. Nós vamos confirmar até à conclusão desta votação, pedi aos serviços que o confirmassem também, se o pudessem fazer agora, julgo que devemos atribuir o mesmo caráter, se a anterior foi de urgência, este é de urgência, se o outro não foi de urgência, não deve ser de urgência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar senhoras e senhores deputados. Estamos aqui confrontados com a discussão de um requerimento do Partido Socialista, subscrito pelo deputado candidato Manuel Pizarro, e eu julgo que também há aqui uma intenção clara neste tipo de requerimentos de querer tornar, no fundo, alguns casos que são tratados nesta Assembleia da República, neste caso, nesta Comissão, como uma arma de arremesso político local. E parece-me que não será esse o melhor caminho, porque a Assembleia da República tem o seu espaço próprio, a discussão política local e concelhia também tem o seu espaço próprio, independentemente da importância como tem um concelho, como é o caso do Porto. De qualquer das formas, este requerimento também diz que há várias versões contraditórias, que ficaram muitas dúvidas, existe aqui uma procura clara de politizar este caso. Parece-nos que, depois de ouvir o Sr. Presidente do Iru, julgo que terão ficadas esclarecidas as dúvidas que tínhamos, no entanto, nós também estamos disponíveis para ouvir o outro acionista que representa 40% da Ceru do Porto. E nessa posição, nós estamos disponíveis para validar uma parte deste requerimento naquilo que toca a vinda do Sr. Presidente da Câmara do Porto, quanto ao ex-presidente da Ceru do Porto, o Dr. Rui Moreira. Não quer dizer que eventualmente num futuro não se possa também chamá-lo para obter esclarecimentos, mas é apenas um presidente do Conselho de Administração que se demitiu e nós queremos saber exatamente qual a orientação que esta entidade tem para o futuro e por isso pretendemos ouvir aqueles que têm responsabilidades neste momento, porque são os acionistas desta entidade e é isso que nos interessa nesta fase. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, portanto, Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Na audição que foi realizada com o Presidente do Conselho Diretivo do Iru, o arquiteto Vítor Reis, foram levantadas um conjunto de questões muito interessantes, mas também ficaram no ar algumas dúvidas que nós entendemos que devem ser esclarecidas cabalmente. Nesse sentido, entendemos que a audição proposta pelo Grupo Parlamentar do PS de ouvir estas duas entidades, o ex-presidente do Conselho de Administração do Iru e o Presidente da Câmara Municipal do Porto, contribuiriam para o esclarecimento cabal daquelas questões que foram levantadas na anterior audição. Nesse sentido, iremos votar favoravelmente a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS.
Meus caros colegas, pergunto ao Partido Socialista se aceita esta proposta do PSD de desagregação, para se votar um a um. Não é?
Bom, Sr. Presidente, o que nós, o Partido Socialista, pretende é os esclarecimentos, e, portanto, se o PSD faz questão de fazer desagregação, vote-se desagregadamente. As duas propostas estão aqui em cima da mesa.
Ok, então voto a vinda do Presidente, ou ex-Presidente, não, ainda não percebi, do Conselho de Administração, Dr. Rui Moreira, ponho à votação esta vinda. Quem vota a favor da vinda do Dr. Moreira, PS, PEV, PC e Bloco. Quem vota contra? Ok, está rejeitada a proposta. Agora a proposta da vinda do Dr. Rui Rui, Presidente da Câmara do Porto. Quem vota? Desculpe.
Só para esclarecer, Sr. Presidente, eu julgo que recebi aqui informação de que os serviços teriam confirmado e o requerimento do PSD foi aprovado e do CDS foi aprovado por esta comissão, não previa caráter de urgência na vinda do IRU. E, portanto, aquilo que nós queremos aprovar, e, portanto, eventualmente, se o PS insistir em querer aplicar um regime diferente, pedíamos que se fosse votada a urgência de forma desagregada. Se o PS não insistir e achar que o natural é seguir o mesmo procedimento e a mesma natureza, aprovamos a vinda do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, com caráter ordinário, normal, sem destacar nenhuma urgência.
Sr. Presidente, votamos de forma desagregada.
Desagregada. Já votei desagregada, quer dizer, já votei o Dr. Rui Rio, votamos contra. Agora vou votar, não, agora vou votar o Dr. Rui Rio e depois podemos votar o regime de urgência. Dr. Rui Rio, quem vota contra a vinda do Dr. Rui Rio? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a vinda do Dr. Rui Rio. O PSD levanta aqui a questão de ser ouvido com caráter de urgência ou não. Alguma... Vote-se? Ok. Quem vota a favor da urgência, da vinda com urgência, Dr. Rui Rio? Quem vota a favor? PS. Quem vota contra? Não. O Bloco de Esquerda votou a favor da vinda com urgência ou não? Não percebi. Abstém-se. Ok. Muito bem. Então, não vem com caráter de urgência, situação normal.
E abstém-se?
Abstém-se.
PCP.
Muito bem. Então vá. O PEV, isto bem percebi, o PEV, o PC e o Bloco abstém-se, não é? Ok. Muito bem. Bom, está resolvida esta matéria. Agora vamos ao grupo parlamentar do... O requerimento do Grupo Parlamentar do PEV, que é a audição do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Sra. Deputada Heloísa Apolónia, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este pedido de audição do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares prende-se com a fiscalização que a Assembleia da República tem feito ao longo dos anos a propósito da questão dos edifícios públicos com amianto. Para mim foi uma surpresa, para os senhores deputados não sei, na última reunião com a Sra. Ministra, informou-nos que esta matéria já não está sob a tutela do Ministério do Ambiente como estava no início da legislatura, tendo passado a elaboração da listagem para um grupo o grupo de trabalho dos assuntos do território, que está sob a alçada do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, portanto a tutela passaria para este Ministro. E neste caso, aquilo que os verdes sentem uma absoluta necessidade é de ouvir o Sr. Ministro Miguel Relvas a propósito do cumprimento da Lei 2/2011 e, portanto, fundamentalmente, do estado em que se encontra a elaboração dessa listagem de edifícios públicos com amianto, que é quem detém a informação neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Ministro coordena o grupo, segundo o Ministro. Muito bem. Colegas, tem alguma consideração sobre o requerimento do Partido Ecologista aos Verdes? António Leitão Omar, tenha a bondade.
Senhor Presidente, sem prejuízo de nós considerarmos a matéria relevante e por isso termos aprovado as propostas dos Verdes no passado sobre esta matéria, queremos só dizer o seguinte. Esta matéria, na lei orgânica do Governo, não pertence ao Ministro dos Assuntos Parlamentares. Eu diria que era até um desrespeito pela orgânica do Governo estarmos a chamar o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares por uma matéria que não lhe diz respeito. A equipa para os assuntos do território que aqui é referida, integra um conjunto de personalidades, de membros do governo, de várias áreas, entre os quais também o ambiente e o ordenamento do território. E, portanto, se o que se pretende é um esclarecimento da estratégia do governo para o ambiente, se é uma estratégia, se é um esclarecimento sobre a estratégia do governo para a identificação e remoção, eu julgo que o que esta comissão fará bem é, se esta informação, que sempre poderia ser pedida, o tipo de informação que os verdes pedem é existe ou não existe levantamento e qual é que é o ponto de situação, pode ser feito através de uma pergunta ao governo, mas os senhores deputados são livres de usar qualquer dos seus mecanismos, portanto não há nenhum tipo de censura. Da nossa parte, o que nós só queremos transmitir aos verdes é, não estamos contra que seja realizado um debate específico nesta comissão com membros do governo sobre esta matéria, mas julgamos que não faz sentido fazermos um entorce à orgânica do governo e chamar um ministro que não é competente na matéria do ambiente e para a gestão da matéria do ambiente. Se houver relação com o trabalho da equipa para os assuntos do território, há dentro do Ministério do Ambiente um membro do governo que participa e é membro da equipa para os assuntos do território, portanto, aí junta, quer as funções, o Ministério do Ambiente, está não só organicamente responsável pela matéria, como tem presença na equipa para os assuntos do território, e, portanto, poderemos ter os esclarecimentos cabais, mais do que saber há ou não há levantamento. Até agora, julgo que não foi tornado público nenhum levantamento feito pela equipa para os assuntos do território. Portanto, essa informação eu julgo que nós a temos toda e nenhum de nós tem uma informação contrária a essa. E, portanto, eu julgo que se o Partido Ecologista dos Verdes entende que fará sentido chamar o Governo para uma discussão sobre o assunto, eu diria que teremos que ir para o Ministério adequado e não um Ministério não competente.
Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão do ambiente, nós temos questionado o Ministério que considerávamos competente para a matéria, que é o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território, e Mar, Agricultura, Ambiente, Ordenamento do Território e Ambiente. Fizemos-lo de diversas formas, no plenário, na apreciação ou no debate promovido ou solicitado pelo PEB. Fizemos-lo também na forma de pergunta escrita ao Governo, utilizando também esse mecanismo. Fizemos no debate do Orçamento de Estado, dirigindo esta questão à Sra. Ministra ou ao Secretário de Estado do Ambiente, que se encontrava presente na audição conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças. Fizemos-lo nas audições que são promovidas, ordinárias, com a Sra. Ministra do Ambiente nesta Comissão. E não temos obtido respostas. E na última reunião que fizemos aqui com a Sra. Ministra, a audição, a Sra. Ministra, perante a pergunta que foi colocada sobre esta questão, informou que existia um grupo de trabalho para acompanhar o assunto e que esse grupo de trabalho era presidido pelo Sr. Ministro Miguel Relvas e que, portanto, ela não estava em condições, apesar de tutelar o ambiente no seu Ministério, não estava em condições de nos esclarecer e prestar mais informações relativamente àquilo que nós tínhamos colocado sobre a mesa nessa audição. E, portanto, entendemos nessa altura que a tutela, a supervisão deste processo de levantamento dos edifícios com ambiente e depois calendarização e remoção, teria saído da tutela da ministra, como ela própria explicou aqui, e teria passado para o senhor ministro Miguel Relvas, que presidiria essa comissão. E, portanto, parece-nos que não faz mais sentido continuar a insistir, quer seja em audições com a senhora ministra, quer seja através de requerimentos ou perguntas ao governo junto da ministra, depois de uma sucessão desse tipo de iniciativas, a senhora ministra nos ter informado cabalmente nesta reunião, e todos ouviram, que ela não pode prestar esclarecimentos mais, porque tudo está no âmbito desse grupo de trabalho interministerial, que é coordenado, não por ela, mas pelo ministro Miguel Relvas. E, portanto, entendemos da parte da senhora ministra como uma passagem, digamos, da competência da supervisão deste estatuto para o ministro Miguel Relvas. E é nesse sentido que apoiamos aqui o requerimento do PEB, no sentido que o ministro que tutela a comissão interministerial que acompanha as questões do ambiente, que não é a senhora ministra, como ela própria aqui afirmou, mas sim o ministro Miguel Relvas, possa vir a essa comissão prestar os esclarecimentos que têm sido sucessivamente pedidos e não tem havido uma resposta.
Muito obrigado, Luís Apolónia. Tenha a bondade. Pedro Farmaus, depois.
Oh, Sr. Presidente, eu estou aqui um bocadinho embaralhada no meio disto tudo, porque isto aqui não há má vontade nenhuma, nem há nenhuma... Às vezes podia haver, não é verdade? Mas não há nenhuma maningância de estratégia política. Há o seguinte, nós, quando eu digo nós, não são só os verdes, e até estou a falar da Comissão em geral, temos acompanhado as questões do amianto com alguma regularidade. Eu julgo que com a regularidade necessária, não andamos todas as semanas a falar do mesmo, mas de facto... O incumprimento da lei tem sido de uma tal ordem que leva a que a Assembleia da República, com alguma regularidade, precise de perceber em que estado é que estão as coisas. E essa regularidade, julgo eu, que tem funcionado até como algum mecanismo de pressão por parte dos governos, eu ponho assim, julgo que tem acontecido, porque deu origem depois ao processo legislativo, deu origem a que isso fosse direcionado para um grupo de trabalho concreto a questão do levantamento, ou seja, passo a passo, de uma forma muitíssimo atrasada, de uma forma, na minha perspectiva, pronto, eu vou pôr assim mesmo, muitíssimo atrasada, as coisas têm sido, acabam por ser direcionadas. O que é que aconteceu no início da legislatura? Nós pedimos um debate de atualidade ou de urgência, agora já não me lembro, à senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, falámos com ela para que viesse um membro do Governo responder sobre as questões do amianto. E ela, na altura, veio-me colocar a questão assim, mas qual é o Ministério que vocês querem? Eu não achei a pergunta estranha, porque estávamos em início de legislatura, quer dizer, podia haver ali alguma baralhação por parte do Governo, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Ambiente, já tantos ministérios tocaram nesta matéria. Até que ela depois me veio informar assim, olha, já decidimos, a tutela vai cair sobre o Ministério do Ambiente. Perfeito, tudo bem. Foi o Sr. Secretário do Estado do Ambiente que veio à Assembleia da República responder sobre a matéria. O certo é que o Sr. Secretário de Estado, na altura, de uma forma muito determinada, estipulou um prazo para que essa componente componente de cumprimento da lei, que era a elaboração da listagem, estivesse concluída. Esse prazo foi ultrapassado. Depois dirá, agora nem ouvi o que disse, mas pronto. O que é que levou a que os verdes, na altura da discussão do Orçamento de Estado, que era uma questão que até nem cabia diretamente no Orçamento de Estado, mas sentimos essa necessidade, de colocar à Sra. Ministra do Ambiente como é que estava a questão. E a Sra. Ministra do Ambiente, nessa altura do Orçamento de Estado, disse-nos assim, essa questão foi remetida para um grupo de trabalho dos assuntos do território. Nós ficámos. Bom, na última reunião ordinária com a Sra. Ministra, nós quisemos saber o passo seguinte, obviamente, que é óbvio. Pronto, então já percebemos, está direcionado para o Grupo de Trabalho dos Assuntos do Território. Então, e o que é que o Grupo de Trabalho dos Assuntos do Território já fez? A Sra. Ministra, aquilo que nos veio dizer foi que, primeiro, não era uma questão prioritária. Segundo, ela já não conseguia responder absolutamente mais nada sobre a matéria, porque não era ela que coordenava esse Grupo de Trabalho. E eu pergunto, na altura nem disse quem era, eu perguntei-lhe quem era o Ministro que tutelava, e ela respondeu, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Ora, a Ministra do Ambiente dá-nos esta informação, para mim surpreendente, é certo, mas deu a informação, qual é o passo seguinte que nós naturalmente damos? Fazemos um requerimento e pedimos para o Sr. Ministro Miguel Relvas vir. Então, quer dizer, se o Ministro Miguel Relvas não tem competência, a Sra. Ministra do Ambiente, de viva voz, disse que também já não tem competência sobre a matéria, o que é que nós fazemos? Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, é só para dizer que o Partido Socialista votará favoravelmente o requerimento que o Partido Comunista dos Verdes aqui apresentou, até porque a própria Ministra declarou a esta Comissão que essa responsabilidade era do Grupo de Trabalho que está debaixo da responsabilidade do Sr. Ministro Miguel Relvas. E como isto tem sido uma matéria que tem sido consensual entre todos nós, a questão do ambiente e a preocupação em tempos de encontrar uma solução para isto, parece que é todo pertinente que se apure neste momento os esclarecimentos necessários para saber qual é o ponto de situação em relação àquilo que é a nossa preocupação, já manifestada em vários momentos e em várias legislaturas, não é? Com largo consenso, sobre a questão do ambiente nos edifícios públicos. E, nesse sentido, parece todo pertinente e com este objetivo votaremos favoravelmente o requerimento apresentado pelo Partido Comunista dos Verdes para que se faça um ponto de situação em relação àquilo que são as matérias relacionadas com o ambiente nos edifícios públicos. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Altino Bessa. Sr. Deputado Altino Bessa, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, relativamente a esta questão, pelos vistos, baseia-se também num requerimento que o Bloco de Esquerda terá apresentado, onde é afirmado que o Ministro adjunto dos assuntos parlamentares é que tutela o tal grupo que tem a responsabilidade de fazer o levantamento desta questão. Obviamente que esta é uma questão importante, que tem sido acompanhada ao longo dos anos, que foi votada por unanimidade na Assembleia da República uma lei e que deve ser cumprida perante as dificuldades que todo o país atravessa e também as dificuldades que existem em fazer trabalho deste, que efetivamente abrange várias áreas, vários departamentos do setor do Estado, vários ministérios, e não me parece oportuno que numa fase destas o PEV poderá também questionar, neste caso diretamente, o Sr. Ministro do Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, através de outras formas, quer seja por pergunta ou requerimento, também para ir obtendo alguns esclarecimentos, mas parece-me que, pelo menos nesta fase, será prematuro, devemos dar mais algum tempo para que, eventualmente, este grupo de trabalho possa produzir alguma substância que possa aqui trazer. Porque, até pela própria resposta que foi dada, parece que não há ainda assim muitos dados para aqui serem discutidos. E não me parece que agora, por uma questão que é importante, mas que não fará sentido nesta fase estar a chamar o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares para uma discussão relativamente a este caso em concreto. E por isso iremos, nesta fase, pelo menos inviabilizar este pedido.
É só para vos dizer que, independentemente das votações aqui, obviamente, teremos cá a Sra. Ministra e o Sr. Ministro rapidamente. Está ordinariamente marcado. Bom, a Luísa Apolónia, tenha a bondade, Sr. Deputado.
Eu percebi que a argumentação do PSD e do CDS é radicalmente diferente. O PSD não quer cá o Sr. Ministro Miguel Relvas, porque julga que não é da sua competência, e o CDS não quer dar o Sr. Ministro Miguel Relvas porque acha que ele não tem nada para dizer sobre a matéria. Bom, portanto, vai culminar tudo na mesma, já percebi. O CDS, eu só gostava de dizer assim, o CDS, o seu argumento reside no neste momento não é o momento para questionarmos o Governo sobre. Eu gostava de saber qual é que é o momento que o CDS considera oportuno para chamarmos o Ministro que está responsável por esta matéria à Comissão, ou se agora fazemos só perguntas ao Governo sobre a matéria, a Comissão se demite de uma fiscalização direta. Já, claro que questionei o Governo, Sr. Deputado. É óbvio, todas as reuniões com a Sra. Ministra têm ouvido os verdes levantar esta matéria. Mas
os dados estão lançados. Os dados estão lançados, toda a gente já percebeu. Paulo Sá, tenha a bondade.
Sr. Presidente, efetivamente já percebemos qual é o sentido de voto de cada grupo parlamentar, mas há uma questão que eu acho que tinha que ficar aqui esclarecida, cabalmente esclarecida.
Tenha a bondade.
Que foi levantada pelo PSD, não pelo CDS, mas pelo PSD, que colocou dúvidas se o ministro competente para abordar estas questões seria o ministro Miguel Relvas ou não. Ora, nós não podemos ter estas indefinições. Para, na fiscalização do Governo, temos que definir qual é a comissão competente e qual é o membro do Governo ou Ministério que responde perante a comissão. Penso que não haverá dúvidas que esta é a comissão competente para tratar as questões do amianto e do acompanhamento deste grupo. Sim. Mas surgiu agora pelo PSD a questão, a dúvida, se será o ministro Miguel Relvas ou não. E, nesse sentido, eu penso que nós não poderíamos, independentemente do resultado da votação do requerimento, não podemos sair desta reunião com qualquer dúvida qual é o ministro ou o Ministério que tem a responsabilidade deste assunto e que responde perante esta comissão. Porque, independentemente da iniciativa que os grupos parlamentares queiram promover, seja o agendamento de um debate em plenário, seja fazer perguntas ou requerimento ao Governo, seja requerer para uma audição aqui, têm que saber, sem dúvida, qual é o ministro que responde perante esta comissão sobre o amianto. E é nesse sentido que eu pedia que houvesse uma intervenção da parte do Sr. Presidente, no sentido de esclarecer junto do grupo parlamentar do PSD se esta dúvida se mantém ou não, e se se mantiver, que façam diligências com caráter de urgência junto do Governo, para que o Governo defina, então, dentro de, digamos, da sua orgânica interna, quem é que perante esta Comissão e perante este Parlamento responde sobre as questões do amianto.
E são dados, é inútil. E eu, aqui, como Presidente da Comissão, ouvi o que a Senhora Ministra do Ambiente disse. Há um grupo de trabalho que é coordenado pelo Senhor Ministro Adjunto. Coordenado não. Acho que é. Não sei, não percebi qual é a palavra. Mas está nas atas, não é? Agora, não vou estar a perguntar outra vez à Senhora Ministra. Diga lá se está de acordo com aquilo que disse o outro dia. Altino Bessa, tenho
a palavra. Senhor Presidente, eu não sei exatamente que dúvida é que aqui... Eu não tenho dúvidas nenhumas em relação a isto, nem sei exatamente, e julgo que o PSD também não terá. Porque o Diário da República, a primeira série, de 27 de março de 2012, tem uma resolução do Conselho de Ministros que, no seu ponto 1, diz criar uma equipa para os assuntos do território, coordenada pelo Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, composta pelo Secretário de Estado da Administração Pública, Secretário de Estado da Administração Local e da Reforma Administrativa, Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, Secretário de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território. Eu acho que isto não é nenhuma invenção, é resolução do próprio Conselho de Ministros. Não sei qual é a dúvida, se o Partido Ecologista aos Verdes ou se o PCP quer questionar... Em jeito de pergunta, o ministro que coordena este grupo basta basear-se naquilo que é a resolução do Conselho de Ministros e não terá dúvida absolutamente nenhuma, como nós não temos se quiséssemos questionar o Sr. Ministro sobre esta matéria.
Sr. Presidente, eu queria, fazendo aqui uma exegese da lei, lembrar o Sr. Deputado Altino Bessa, muito bem, trouxe-nos para aqui e chamou a atenção de todos, inclusive ao Partido Ecologista aos Verdes e o PCP, para que olhassem o projeto. E os senhores deputados com certeza veriam que, em ponto 1, a composição da equipa dos assuntos de território, coordenada pelo Sr. Ministro, e com a composição dos senhores secretários de Estado, vários que foram referidos. Competências da equipa, portanto, matéria de divisão competencial do Governo. Se percorrerem os números 2, 3, 4, 5 e 6, não está em momento nenhum atribuída uma competência de fazer o levantamento do amianto a esta equipa. O Sr. Deputado Altino Bessa chamou bem para a atenção. Não há dúvida nenhuma que quem lidera esta equipa é o Sr. Ministro Miguel Relvas. E, portanto, os senhores deputados têm que analisar e ver que, neste momento, não há nenhuma alteração à competência normal. E, portanto, quando a Sra. Ministra, o Sr. Ministro, cá estiverem, podem colocar esta questão. Se não, isso tem urgência e não quiserem... aguentar 3 semanas, que nós respeitamos, coloquem a questão por escrito, sendo que nesta resolução que atribui e define o âmbito de atuação da equipa para os assuntos de território, não está definida a competência do Ministro dos Assuntos Parlamentares ou da equipa dos assuntos de território na matéria do amianto.
Bom, vamos votar. E, Luísa, espera aí que vou votar o seu requerimento. Tenha a bondade, ó Sr. Deputado, mas é para mais qualquer coisinha, não é para sermos disto.
Não, mas a questão tem que sair daqui resolvida.
Não, a questão vai sair daqui, vai ser votada, Sr. Deputado.
Não é essa a questão.
Mas essa é outra questão.
Pronto, mas permita-me dizer.
Tenha a bondade.
Não há dúvidas da nossa parte relativamente aqui à competência. Mas o Sr. Deputado Leitão Amar acaba de dizer, e ouvimos agora mesmo, que se tiverem dúvidas, perguntem aos ministros quando eles cá vierem. Ora, não pode ser assim, não vamos esperar pelas audições regulares dos dois ministros para perguntar é o senhor ou é a senhora. Esta questão não pode ficar assim. E, portanto, eu insisto junto do seu presidente, e se for necessário faço um requerimento na forma oral, que esta questão fique cabalmente esclarecida. E se houver dúvidas por parte do maior partido da coligação PSD, então que se coloque ao Governo esta questão com caráter de urgência. Não podemos é esperar e manter estas dúvidas de quem é que... E nós conhecemos o despacho, conhecemos a lei de nomeação do despacho de nomeação do grupo. Agora, o PSD é que está a levantar esta questão, começou por levantar...
...do PEV, ok? Depois de votar o requerimento do PEV, vossas excelências requererão o que quiserem à Presidência. Requerimento do Partido Ecologista Os Verdes. Quem vota a favor? Bem, quem se abstém? Quem vota contra? Está rejeitado o requerimento da audição do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares nos termos em que está formulado pelo requerimento do PEV. Muito bem. 5. Iniciativas legislativas. Dou a palavra, com certeza.
Já votou o requerimento e eu mantenho a questão que coloquei.
Faz favor de requerer.
Estou a fazer um requerimento oral para esclarecimento cabal junto do Governo de quem é o ministro que responde perante esta comissão sobre as questões relacionadas com o ambiente. E solicito no meu requerimento do amianto e que solicito que esse esclarecimento seja feito com caráter de urgência. Está feito o meu requerimento oral.
Está em apreciação o requerimento oral do Sr. Deputado do PS, do PCP. Está em apreciação o requerimento oral do Sr. Deputado do PCP.
Sr. Presidente, aparentemente dúvidas existem do lado do PCP. Da nossa parte, dúvidas devem ser esclarecidas. O Sr. Presidente tem toda a competência para interagir com o Governo através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares. Da nossa parte, não queremos que o Sr. Deputado Paulo Sá subsista na dúvida e, portanto... apoiaremos.
Ok. Então, meus queridos amigos, está a votação. Quem vota a favor do requerimento do Sr. Deputado do PCP, está, toda a gente vota a favor. Ok, aprovado por unanimidade. Faremos as diligências necessárias. Ok. 5º, iniciativas legislativas. Apreciação e votação de parecer. Proposta de lei do Governo 123, procede à segunda... Oh, colegas, desculpem lá, eu estou a cumprir o regimento, isto não é uma loucura minha, o regimento diz que apresentado qualquer requerimento é imediatamente posto à votação, é o que está aqui no regimento da Assembleia da República. Portanto, é melhor lermos as coisas antes de estarmos para aí com considerações. Bom, proposta de lei 123, Governo, procede à segunda alteração à lei 88-A, 97, 25 de julho, que regula o regime de acesso de iniciativa económica privada a determinadas atividades económicas. Temos um relator que tinha sido distribuído ao PSD, o Sr. Deputado Mário Magalhães. O Sr. Deputado, tenha a bondade, dou-lhe a palavra para a apresentação do seu relatório, do seu parceiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como disse, o Governo apresentou esta iniciativa da proposta de lei 123-12, que procede à segunda alteração da lei 88-A/97, que regula o regime de acesso da iniciativa económica privada a determinadas atividades económicas. A proposta de lei obedece aos requisitos formais e visa, com esta proposta ao Governo, alterar o regime jurídico que regula o acesso da iniciativa privada a determinadas atividades, determinando que o seu acesso à captação, tratamento e distribuição de água para consumo público, bem como a recolha, tratamento e rejeição de águas residuais urbanas, em ambos casos através de redes fixas, e a recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. Considera o Governo que o atual regime é especialmente limitativo no acesso, uma vez que apenas admite a participação de privados em posição obrigatoriamente minoritária das entidades gestoras, limitando igualmente a limitação igualmente aplicável à subconcessão. A iniciativa faz parte do programa do 19º Governo Constitucional e, portanto, pretende autonomizar o setor, onde diz que pretende autonomizar o setor dos resíduos no seio das águas de Portugal e implementar as medidas necessárias à sua abertura ao setor privado. Também, no próprio PASAR 2, preconiza uma maior participação do setor privado e, assim, nas atividades de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, prevê-se a reorganização, que permanecem maioritariamente públicas, com uma maior abertura do subsetor aos privados. Em particular, no subsetor dos resíduos sólidos, é criada uma oportunidade de privatização, abrindo-se a possibilidade de concessões virem a ser geridas por entidades privadas, através da entrada maioritária destas entidades nas atividades de recolha e tratamento dos resíduos sólidos. Feita a consulta, não estão pendentes iniciativas versando a mesma matéria e, na opinião do relator, reserva a minha opinião e do grupo parlamentar para o debate do plenário. E é o que me apraz dizer sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Mário Magalhães. Caros colegas, têm apreciação o parecer do deputado Mário Magalhães. Muito bem, passo à votação, se não há mais considerações. Agradecendo ao Sr. Deputado Mário Magalhães a circunstância de, num curto espaço de tempo, ter elaborado o relatório. Quem vota contra o relatório, parecer. Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos, agora, só distribuição por relator. Há aqui uma proposta de lei 125 do Governo, que aprova os estatutos da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS. O Sr. Deputado Pedro Farmoso depois indicará, então, quem é o Sr. Deputado, ficará com esta tarefa. Depois temos no ponto 6, nomeação de relator para a elaboração do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2011. Cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Pedia ao deputado Altino Bessa depois me fizesse o favor de indicar quem é o senhor deputado.
Indico já, Sr. Presidente, pode ser a deputada Margarida Neto.
A senhora deputada Margarida Neto fica com esta árdua missão. Passamos ao ponto 7. Sou o ponto 7, senhor deputado Ferro Farmoso. Portanto, é a apreciação de um projeto, o projeto de resolução 511 do PSD-CDS, que recomenda que sujeite o projeto turístico previsto para a Praia Grande da Lagoa de Salgados ao exercício de avaliação de impacto ambiental, e o 523 do Bloco, que recomenda ao Governo que proíba a exploração e extração de gases e óleos de xisto. Deputado Pedro Farmal, se está-me a fazer o sinal.
Eu pedi um prévio, Sr. Presidente, são dois assuntos. Um deles é pedir aqui um compasso só de espera relacionado com o primeiro projeto de resolução do CDS, apresentado pelo PSD e CDS-PP, que é o projeto de resolução 511, visto que o deputado que, da parte do Partido Socialista, fará este debate, está a chegar neste momento à sala, mas queria fazer desde já também aqui um anúncio, que é o Partido Socialista vai apresentar um projeto de resolução em relação à matéria da segunda apreciação, que neste momento está aqui o projeto de resolução do Bloco de Esquerda relacionado com a extração de gases de óleo, que o Partido Socialista dará entrada ainda hoje também um projeto de resolução e que vai pedir o seu agendamento para plenário. E, portanto, é a questão que se coloca nesta altura, é, sendo vontade do Partido Socialista de apresentar um projeto de resolução sobre a exploração e extração de gases e óleos de xisto, que irá apresentar hoje e vai pedir o seu agendamento para plenário. Portanto, a questão que levanta-se aqui é se esse projeto, na parte do Partido Socialista, não se opõe a que ele também suba ao plenário e que essa discussão seja feita, não hoje aqui em comissão, mas em plenário, e é a razão que eu pedi o ponto prévio, Sr. Presidente, foi exatamente por causa destes dois assuntos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós não temos nada contra que este assunto seja debatido em plenário, até nos parece importante que assim seja, e tendo em consideração que o Partido Socialista vai apresentar um projeto de resolução, ou que os outros grupos parlamentares também o possam fazer, por nós passa para plenário.
Bem, portanto, fica sem efeito a apreciação agora aqui do projeto do Bloco e depois remetê-los para plenário. No que toca à primeira questão, ao Governo que sujeita o projeto turístico, então pedem-me um compasso de espera, eu passava para outros assuntos. António Leitão Amaro, senhores deputados, senhores coordenadores, Altino Bessa e Helena Pinto, Paulo Sá, o PS pede para um compasso de espera só para a apreciação do projeto. Temos aqui outros assuntos a tratar, eu tratava já de outros assuntos, pode ser? Então, é assim, temos, como sabem, nós temos... há aí um pequeno relatório sobre a nossa visita à Trás-os-Montes que foi distribuída. Depois temos iniciativas legislativas, temos uma proposta de lei que é 104, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime de transferência de competências do Estado para as autarquias e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico. Como sabem, foi solicitada por acordo de todos e promovida por mim, mas com acordo de todos os grupos parlamentares, a prorrogação por mais 45 dias do prazo de reapreciação, e este prazo termina dia 3 de março de 2013. Nós não definimos aqui uma calendarização para a análise desta iniciativa legislativa na Comissão. Nesse sentido, eu entendi por bem fazer-vos uma proposta para apreciação, de calendarização para a apreciação desta matéria. Primeiro, que se estabelecesse um prazo para os partidos políticos apresentarem em sede de especialidade as suas propostas, as propostas que entendam por conveniente apresentar. Em segundo lugar, que terminado esse prazo de apresentação de propostas, ponderássemos, de acordo com o teor das mesmas e a sua quantidade, e a sua profundidade e a sua extensão, se deveríamos constituir um grupo com um representante de cada partido para rapidamente, digamos, tentarem encontrar uma forma de nos trazerem depois a plenário um texto consensado, se houver essa hipótese. Se forem poucas propostas de alteração, se calhar não vale a pena fazer esse grupo, mas depois refletiríamos sobre isso. E, em segundo lugar, ouvir também a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE sobre esta matéria. Se estivessem de acordo sobre esta proposta, depois estabelecemos o calendário. Portanto, dar um prazo, que eu diria 2-3 semanas, máximo, para apresentarem propostas de especialidade, ouvir a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE, se podem ser já ouvidas no decurso destes 15 dias, já marcávamos, se tivesse aqui deliberado, hoje faria sair, ou amanhã faria sair os ofícios, convidando a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE para aqui virem connosco refletir sobre isto, porque eles participaram neste processo todo e, portanto, têm ideias, penso eu que devem ter ideias concretas sobre isto, para que esta audição também fosse prévia à apresentação de propostas, ao fim e ao cabo. Parece que, em termos de metodologia, parece-me mais correto. Na sequência das propostas, se houvesse 2 ou 3 propostas, vem à Comissão. Se houver muitas propostas, também em 8 dias, se formata aqui um grupo para rapidamente nos apresentar aqui um trabalho final, de síntese, se for possível fazê-lo, senão votaremos em Comissão, porque a Comissão é quem tem poderes, como sabem. Sr. Deputado Helena Pinto, tenha a bondade.
Sr. Presidente, de acordo com o plano apresentado pelo Sr. Presidente, eu só gostaria de colocar a seguinte hipótese, que o Sr. Presidente, não, nada contra ouvir a Associação Nacional de Municípios nem a ANAFRE, mas que fosse possível existir aqui um período até à próxima reunião, nunca mais do que isso, para a eventualidade dos grupos parlamentares poderem apresentar outras propostas de audição. Não estou a dizer que vou apresentar, com toda a frontalidade, mas, Sr. Presidente, era só um tempinho para ponderar.
Se bom, fosse mas então, possível, no que toca a estas duas, está de acordo.
Mas estou
podem
de acordo, portanto,
já,
o processo avança, mas que ficasse salvaguardado até à próxima reunião, se houver propostas.
Sr. Deputado António Proa, também. Muito, deputado Helena Pinto, obviamente. Portanto, estamos de acordo, não é? Sai convocatória da ANP, sai convocatória da ANAF e até terça-feira próxima poderão apresentar outras propostas. António Proa, tenha a vontade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Duas questões. A primeira, naturalmente, para afirmar que o PSD concorda com a proposta do Sr. Presidente, quer em toda a plenitude, e portanto, quer no que diz respeito às audições, quer no que diz respeito aos prazos que apontou, quer à metodologia que propõe, e portanto, absolutamente de acordo. E especialmente de acordo, e era a nota, a segunda questão que queria aqui deixar, especialmente de acordo, e eu diria empenhadamente de acordo, porquanto vale a pena referir aqui que foi por iniciativa do PSD e do CDS que, quando da discussão em plenário desta proposta do Governo, apresentámos um requerimento no sentido de que esta proposta baixasse à Comissão sem votação. E o sentido é claro, e eu queria deixar aqui também, uma vez mais, clarificado esse sentido. Nós consideramos que é muito importante que se criem condições para que esta lei possa ter um apoio mais alargado por parte dos partidos presentes na Assembleia da República. E consideramos que esse gesto que o PSD tomou a iniciativa de concretizar contribui para a criação de condições para que haja um consenso mais alargado relativamente a essa matéria. Portanto, o desafio que eu queria aqui deixar é que, e é um desafio e é um compromisso, por um lado o PSD está firmemente comprometido a contribuir para esse consenso e apela a que os outros partidos estejam disponíveis para que se criem condições para construir esse consenso. Julgo que as autarquias que todos nós, não tenho dúvida, defendemos, merecem esse esforço e esse empenho e acho que o país ganha em que uma lei com esta relevância possa ser alvo de um consenso mais alargado. E, portanto, o compromisso que o PSD aqui deixa é nesse sentido e acho que essa é a proposta que o Sr. Presidente aqui faz, vai no sentido de aprofundar essas condições para se construir um consenso. Queria sublinhar aqui esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Altino Bessa não tinha pedido a palavra. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, basicamente é para dizer que estamos de acordo com aquilo que foi proposto, eventualmente aquelas entidades que nos parecem pertinentes ouvir será a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias. Julgo que devemos, já hoje, se possível, pelo menos essas, não estou a dizer que não se possa abrir a hipótese de existir outras propostas e serem votadas, mas se essas forem hoje já votadas, eu parece-me que faria sentido começar já a fazer as diligências necessárias para se marcar as audições com essas duas entidades. Na próxima reunião, se houvesse outras propostas para ouvir outras entidades, discutíamos também essas e seriam votadas aqui na Comissão, mas julgo que estas duas entidades, como é consensual, parece-me que podíamos já avançar com elas e para a próxima, quem quisesse, na próxima reunião, quem quisesse apresentar outras propostas, também seriam discutidas.
Estamos de acordo, desde já, que se possa decidir hoje sobre a audição da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE. Também estamos de acordo com a proposta apresentada pela deputada Helena Pinto de que se estabeleça um prazo até à próxima terça-feira para que, eventualmente, outros grupos parlamentares ou os grupos parlamentares possam apresentar outras propostas de audição. Estamos de acordo com o prazo proposto para as propostas de alteração feitas pelos parlamentares, mas, obviamente, a contar do final da última audição, porque não sabemos quando é que estas audições irem ser feitas, se serão aprovadas na próxima terça-feira outras, e, portanto, se começássemos a contar o prazo de duas semanas a partir de hoje, e se eventualmente aprovássemos na próxima terça-feira outras audições e elas viessem a realizar mais tarde, então teríamos uma situação que penso que não pode ocorrer, pelo acordo de todos, que é terminar o prazo das propostas de alteração antes de ouvirmos todas as entidades. Portanto, que apenas o prazo contasse uma ou duas semanas a partir do fim da última audição que fizemos sobre este processo. E relativamente ao grupo de trabalho, também estamos de acordo se justificar perante as propostas aqui apresentadas pelos diversos grupos parlamentares.
Sr. Presidente, é só para estar de acordo com a proposta que o Sr. Presidente fez de metodologia, e, portanto, só queria acrescentar, se calhar aqui o prazo podia ser um bocadinho mais, uns dias, até dia 8 de sexta-feira, para tentar aqui arranjar aqui um consenso entre todos os partidos intervenientes neste processo, visto que o prazo acabava às 5, que era terça-feira, de estender, em vez de ter os 15 dias, são mais de 3 ou 4 dias apenas para podermos aqui acertar o calendário, e na reunião seguinte seria, que é na terça-feira seguinte, se havia grupo de trabalho ou não, em função também do número de propostas, como o Sr. Presidente propôs, não é? Se havia necessidade ou não da constituição do grupo de trabalho, é só aqui, mas isso ficará, na nossa opinião, 8 de fevereiro, na prática. 8 de fevereiro, que é sexta-feira. Sexta-feira, dia 8. Não, para a entrega de propostas, se fosse a partir de hoje, 15 dias, dava o dia 5 de fevereiro, que era uma terça-feira. Onde... E, portanto, aqui é uma sugestão para arranjar aqui um consenso até a dia 8. Então, dia 11. É este ajustamento só para a procura de consenso, estamos de acordo. Sr. Presidente, com a metodologia.
Estou a dizer que no processo de redação final desta recomendação só há duas alterações. Uma sugestão é que CE passe a ser Comissão Europeia, por extenso, e na outra, onde está pelo estudo europeu com letra pequena, seja pelo estudo europeu com letra, ou onde está com letra grande, seja por letra pequena. Estamos todos de acordo? A proposta aqui da assessoria parlamentar. Estamos de acordo? Muito bem, então enviarei. Segunda questão, o que é que há aqui? Bom, agora passa o Miguel Freitas, então, que estamos à espera. Não é o Miguel Freitas? Hã? Ah, não. É, primeiro é o PSD-CDS, peço desculpa. A apresentação da, do projeto de resolução 511. Cristóvão Norte, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, já quando do projeto de resolução do Bloco de Esquerda que discutimos aqui há cerca de dois meses, a propósito da criação da zona de proteção especial do Lagoa dos Salgados. Muito bem. Eu não tenho, porque eu sou muito alto, mas enfim. É, só se for assim mesmo. Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Já quando, dizia eu, da discussão do projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresentou aqui há dois meses atrás e que nós solicitámos que o objeto fosse convertido no sentido de retratar esta questão do impacto, da avaliação do impacto ambiental, e esse projeto de resolução solicitava a criação da Zona de Proteção Especial de Lagoa dos Salgados. Nós não acompanhamos esse projeto. Na altura, eu e o Sr. Deputado Artur Rego assumimos aqui uma posição contrária, porque tinha havido, da parte do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, uma avaliação que entendia que a área em apreço não cumpria os requisitos para poder ser submetida ao tratamento e à categoria de ZPE. E, portanto, tratando-se disto de uma matéria muito sensível, nós também assumimos nesta circunstância o compromisso de apresentar um projeto de resolução que compreendesse a preocupação que aqui tínhamos estabelecido, ainda que a legislação não obrigue a que submeta esta intervenção a uma avaliação de impacto ambiental, mas como medida meramente preventiva, entendemos que este era um mecanismo adequado para responder a estas preocupações e para conciliar e harmonizar os interesses aqui em presença. O Sr. Secretário de Estado também já deu conta publicamente que assentia neste sentido e, portanto, ainda que agora este projeto de resolução tenha mais do que um efeito útil, um sinal simbólico e político para dar corpo a esse conjunto de preocupações com a biodiversidade e com a sustentabilidade ambiental e territorial, em face da envergadura do projeto e da necessidade, após essa avaliação do impacto ambiental, de mitigar efeitos indesejáveis que possam ocorrer com a implantação do projeto, no fundo, aquilo que nós pretendemos é dar esta nota política de preocupação em relação a esta matéria. É uma zona sensível, é uma zona que merece um tratamento particular e, sobretudo, nesta circunstância, congratulamos-nos com o facto do Governo também ter compreendido, embora não esteja obrigado a isso, a tratar desta matéria com particular cuidado e, por via disso, a assumir a posição de submeter a esta avaliação de impacto ambiental todo este projeto. Recentemente, também dizer que foi entregue a uma ótima petição sobre esta matéria que reunia cerca de 20 mil assinaturas e, nessa ocasião, um dos aspectos nevrálgicos que foi tratado foi também a questão da avaliação de impacto ambiental e os próprios peticionários entenderam que este era um aspecto essencial, muito importante, e que, portanto, agora nós aguardamos que o Governo, depois da aprovação desta recomendação e de acordo com aquilo que o próprio Secretário de Estado do Ambiente manifestou, tome a iniciativa de fazer esta avaliação e garantir, se necessário for, a quando da execução do projeto, que ele mitigue os efeitos indesejáveis que podem ser resultado da sua envergadura e da zona sensível onde está enquadrado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma? Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Só queria aqui, exatamente sobre este ponto que o Sr. Deputado Cristóvão Norte acabou de referir, sem pôr, obviamente, em causa o direito que o PSD e o CDS têm de apresentar este projeto de resolução e levá-lo até ao fim. Mas, efetivamente, na sequência de múltiplas iniciativas que ocorreram nos últimos meses relativamente à Lagoa dos Salgados, o Governo já veio publicamente informar que vai acionar este mecanismo e vai proceder à avaliação de impacto ambiental. E a questão que eu coloco aqui ao PSD e ao CDS, autores deste projeto de resolução, é que será muito sentido discutir isto, aprovar em plenário, será aprovado, com certeza, publicar em Diário de República uma recomendação ao Governo, que exclusivamente visa recomendar ao Governo que proceda a esta avaliação de impacto ambiental, quando o Governo já afirmou há várias semanas que irá fazer, e provavelmente ela já estará a ser iniciada quando isto for aprovado e publicado dentro da Assembleia da República. Não sei se fará muito sentido, e portanto colocava esta questão aos grupos parlamentares proponentes, se valerá a pena, digamos, levar este processo até ao fim, ou se tendo em conta a informação do Governo que irá proceder, ou vai começar a proceder este em estudo, se isto não estará ultrapassado. É a questão que eu deixava aqui, sem pronunciar por enquanto sobre a própria...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de salientar que quando os grupos parlamentares de CDS e do PSD apresentaram este projeto de resolução, ainda não tinha havido nenhuma decisão do Governo de pedir a avaliação de impacto ambiental. Gostaria de salientar também que não sabemos, até porque isto já é público, embora ainda não tenha sido aprovado por vicissitudes várias, sucessivos adiamentos, o facto é que este projeto de resolução já é público e não sabemos até que ponto é que isso também não poderá ter influído na decisão do Governo, que é posterior, de vir a pedir essa declaração, a avaliação do impacto ambiental. E queria terminar dizendo, Sr. Presidente, que O projeto de resolução é composto de duas partes distintas. Uma que é a fundamentação e outra, Sr. Presidente, eu agradeço, mas eu estou aqui desde as 10, ouvi todo o tipo de conversa, uma mais útil, outra menos útil. E o que eu estou a dizer é útil, acho eu. O projeto de resolução é composto de duas partes. Uma parte que é a fundamentação e outra parte que é a recomendação. E aqui na fundamentação, quanto mais não seja por isso, este projeto de resolução mantém toda a sua atualidade, porque é reconhecido que a zona em questão não está debaixo de nenhuma proteção jurídica específica, não está enquadrada em nenhuma zona de proteção jurídica específica, nomeadamente na REN ou no habitat das aves, etc. No entanto, através deste projeto de resolução, os grupos parlamentares do CDS e do PSD vêm reconhecer que o facto de não estar incluída em nenhuma zona de proteção especial não implica que isso seja uma bíblia e que não haja casos pontuais, que têm de ser analisados caso a caso, em que não compita ao Governo, independentemente disso, requerer e proceder a diligências de avaliação do impacto com uma... com um determinado empreendimento, uma determinada operação imobiliária, poderá ter. E, portanto, quanto mais não seja por isso, mantém-se a atualidade deste projeto de resolução e nós entendemos que ele deve prosseguir.
Freitas, tenha a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós compreendemos a dificuldade que o PSD e o CDS têm em justificar a manutenção deste projeto de resolução, porque... Há de facto uma decisão assumida pelo Governo e bem assumida para avançar com o impacto ambiental e, portanto, nós também temos dúvidas sobre a concretização da votação desta iniciativa dos dois partidos, considerando, no entanto, que, insisto, esta decisão do Governo serve a região e, portanto, que foi uma boa decisão.
Helena Pinto, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou fazer muitas considerações sobre o passado disto, sobre o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, a oportunidade, pronto, todos nós sabemos disso, não vale a pena neste momento voltar a essas questões. Eu gostaria, até um pouco, Sr. Presidente, informalmente, se isto se pode dizer, dirigir-me ao grupo parlamentar do CDS e ao grupo parlamentar do PSD para uma reflexão. O que é facto, independentemente... Não, não é local para isso, não é? Estamos na Assembleia da República. Independentemente da legitimidade de fazerem o que entendem, não vejam aqui já nenhuma outra questão. Eu ponderaria da utilidade do plenário votar uma coisa que já existe. Ó, senhor deputado, eu estou a dizer isto com toda... já estamos a ficar cansados e depois é difícil de dizer. O governo já decidiu. Nós vamos votar uma coisa que já está decidida pelo governo e bem, sublinho. Senhores deputados, eu só digo o seguinte, é depois o plenário vota e depois lá vem. Os deputados votaram uma coisa que já estava decidida. A resolução do PSD e do CDS é pública, portanto, a fundamentação é conhecida, podem divulgá-la onde entenderem, mas não vamos fazer isso na Assembleia da República, até porque depois o que é publicado em Diário da República não é a fundamentação, é só a resolução. Era neste sentido, acho que não há necessidade de, em termos de Assembleia, votarmos e depois estarmos sujeitos a algumas reparos. Pronto, é só isso, porque de resto... Pronto.
Muito bem, então passamos a... O que é que tenho de fazer? Votar?
Vai para plenário.
Portanto, vai para plenário, não é? Não é para apreciar aqui, é para ir para plenário.
Foi apreciado.
Ah, está apreciado, ok. Muito bem. Então, está terminada a reunião. Muito obrigado.